Havia silêncio na casa. Montague se aproximou pelos fundos, avançando lentamente por uma trilha orvalhada com um forte aroma de narcisos, rosas e grama molhada. Tocou a porta de tela nos fundos. Estava aberta. Esgueirou-se para dentro. Andou pela varanda, ouvidos atentos. Senhora Black está dormindo aí? Pensou. Sei que isso não é bom, mas seu marido fazia isso com os outros e jamais se preocupou, nem teve a menor dúvida. E, agora, considerando que a senhora é mulher de um bombeiro, é a sua casa e a sua vez, por todas as casas que seu marido queimou e pelas pessoas que ele feriu sem pensar. A casa não respondeu. Montague escondeu os livros na cozinha. E afastou-se da casa, de volta ao beco. Olhou para trás e a casa ainda estava escura e silenciosa, adormecida. Atravessando a cidade, com os helicópteros flutuando como pedaços de papel picados no céu, ele acionou o alarme em uma cabina telefônica solitária, ao lado de uma loja ainda fechada àquela hora. Depois, parou, sentindo o ar frio da noite. Aguardando, e ouviu, à distância, as sirenes de incêndio começarem a soar e as salamandras chegando, vindo para queimar a casa do Sr. Black, enquanto ele estava fora, trabalhando, para deixarem sua mulher tremendo no ar matinal, enquanto o teto desabava e se desfazia nas chamas. Mas, no momento, ela ainda dormia. Boa noite, Sra. Black, pensou. Faber. Outra batida, um sussurro e uma longa espera. Então, após 1 minuto, a pequena luz bruxeleou dentro da casinha de Faber. Após outra pausa, a porta dos fundos se abriu. Ficaram olhando um para o outro à meia luz, Faber e Montague, como se cada um não acreditasse na existência do outro. Então, Faber se mexeu e estendeu a mão, agarrando Montague e arrastando-o para dentro. Fez com que ele se sentasse. Voltou até a porta. À escuta. O gemido das sirenes se perdia na distância pela madrugada. Faber entrou e fechou a porta. Fui um completo idiota, disse Montague. Não posso ficar muito tempo. Estou a caminho, só Deus sabe de onde. Pelo menos você foi um idiota pelas coisas certas, disse Faber. Pensei que estivesse morto. A cápsula de áudio que lhe dei está queimada. Ouvi o capitão conversando com você e, de repente, mais nada. Quase saí procurando por você. O capitão está morto. Ele descobriu a cápsula de áudio, ouviu sua voz. Ia rastreá-la. Eu o matei com o lança-chamas. Faber se sentou e por um momento não disse nada. Meu Deus, como isso aconteceu? Disse Montague. Numa noite está tudo bem e na seguinte estou me afogando. Quantas vezes um homem pode afundar e ainda continuar vivo? Não consigo respirar. Beatty está morto. E antes ele era meu amigo. Emily se foi. Pensei que ela fosse minha mulher, mas agora não sei. E a casa está toda queimada. Não tenho mais trabalho. E, na fuga, plantei um livro na casa de um bombeiro. Deus do céu, as coisas que fiz numa única semana. Você fez o que tinha de fazer. Há muito que estava para acontecer. Sim, acredito, já que não há mais no que acreditar. Isso ficou esperando para acontecer. Durante muito tempo eu o pressentia. Estava guardando algo. Ficava fazendo uma coisa e sentindo outra. Meu Deus, estava tudo ali. É incrível que não transparecesse em mim, como uma pança. E agora aqui estou, atrapalhando também sua vida. Podem me seguir até aqui. Pela primeira vez em muitos anos, sinto-me vivo, disse Faber. Sinto que estou fazendo o que deveria ter feito há muito tempo. Por um momento, não estou com medo. Talvez seja porque estou finalmente fazendo a coisa certa. Talvez seja porque fiz uma coisa audaciosa e não queria bancar o covarde diante de você. Imagino que terei de fazer coisas até mais violentas, expondo-me ainda mais, para não falhar na tarefa e me apavorar novamente. Quais são seus planos? Continuar fugindo. Você sabe que estamos em guerra? Ouvi dizer. Meu Deus, não é engraçado? Disse o velho. A guerra parece tão distante porque estamos com nossos próprios problemas. Nem tive tempo para pensar. Montague tirou US$ 100 do bolso. Quero que fique com isso. Use-o como melhor lhe for útil depois que eu sair. Mas pode ser que ao meio-dia eu já esteja morto. Guarde com você. Faber aceitou. É melhor você tomar o rumo do rio, se puder. Siga ao longo dele e, se conseguir chegar até as velhas linhas férreas que seguem para o interior, siga por elas. Embora hoje em dia quase tudo seja transportado por via aérea e a maior parte das ferrovias esteja abandonada, os trilhos ainda estão lá, enferrujando. Ouvi dizer que ainda existem acampamentos de andarilhos espalhados por todo o campo, aqui e ali. São chamados de acampamentos itinerantes. E, se você continuar caminhando até bem longe e abrir o olho, dizem que há muitos bacharéis de Harvard nas trilhas daqui até Londres. A maioria deles é procurada e caçada nas cidades. Acho que ainda sobrevivem. Não há muitos deles, e imagino que o governo nunca os considerou perigosos o bastante para ir atrás deles. Você poderia se esconder com eles por algum tempo e depois entrar em contato comigo em St. Louis. Estou partindo para lá no ônibus das 5 desta manhã para encontrar-me com um gráfico aposentado. Finalmente, eu também sairei da toca. Este dinheiro será bem empregado. Obrigado, e que Deus o abençoe. Não quer dormir alguns minutos? É melhor eu me apressar. Vamos checar. Faber levou Montag rapidamente para o quarto e afastou para o lado a moldura de um quadro, revelando uma tela de televisão do tamanho de um cartão postal. Eu sempre quis algo bem pequeno, algo que eu pudesse esconder na palma da mão, se necessário. Nada que pudesse me denunciar, nada grande demais. Aí, veja só. E ligou o aparelho. Montag, disse o monitor de TV que se acendeu. Montag. O nome era soletrado por uma voz. Guy Montag, ainda está foragido. Helicópteros da polícia o estão procurando. Um novo sabujo mecânico foi trazido de outro distrito. Montag e Faber se entreolharam. O sabujo mecânico nunca falha. Desde a primeira vez que foi utilizado em rastreamento, essa incrível invenção jamais cometeu erros. Esta noite, esta emissora terá o orgulho de acompanhar o sabujo por meio de câmera montada em helicóptero, quando ele começar a buscar seu alvo. Faber serviu dois copos de uísque. Vamos precisar disso. Beberam. O nariz do sabujo mecânico é tão sensível que é capaz de rememorar e identificar 10.000 ingredientes olfativos de 10.000 indivíduos diferentes, sem necessidade de reajuste. Tomado de um leve tremor, Faber olhou para a sua casa, as paredes, a porta, a maçaneta e o sofá em que Montague agora estava sentado. Montague percebeu. Ambos olharam rapidamente pela casa. E Montague sentiu suas narinas se dilatarem, e ele percebeu que estava tentando seguir seu próprio rastro. Seu olfato subitamente estava aguçado o bastante para sentir a trilha que ele havia deixado no ar do quarto e o suor de sua mão na maçaneta, gotículas invisíveis, mas tão numerosas quanto as joias de um pequeno candelabro. Ele era uma nuvem luminosa, um fantasma que tornava novamente impossível respirar. Viu Faber conter sua própria respiração, com medo de inalar aquele fantasma para dentro de seu próprio corpo e, talvez, de ser contaminado pelas exalações e odores invisíveis de um foragido. O sabujo mecânico está agora pousando de helicóptero no local do incêndio. E ali, no pequeno monitor, estava a casa incendiada, a multidão e alguma coisa coberta por um lençol. E do céu, flutuando, o helicóptero descia como uma flor grotesca. Com que então eles precisam encenar seu jogo? Pensou Montague. O circo deve prosseguir, mesmo com a guerra começando dentro de uma hora. Ele observou a cena, fascinado, sem querer se mover. Parecia muito remota e não lhe dizer respeito. Era uma peça à parte e independente, maravilhosa de assistir e não deixava de causar um estranho prazer. Isso é tudo por minha causa, pensou ele. Meu Deus! Isso tudo está acontecendo só por minha causa. Se ele quisesse, podia se retardar ali, confortavelmente instalado, e acompanhar todas as fases da caçada, por becos, ruas, vias expressas vazias, atravessando terrenos e parques, com pausas aqui e acolá para os necessários comerciais. De outros becos até a casa em chamas do senhor e senhora Black, e assim por diante, até finalmente a esta casa, onde Faber e ele estavam sentados, bebendo, enquanto o sabujo mecânico farejava até a última pista, silencioso como o plano da própria morte, deslizando até parar do lado de fora daquela janela ali. Então, se quisesse, Montague poderia se levantar, caminhar até a janela e, sem tirar o olho do monitor de TV, abrir a janela, inclinar-se para fora, olhar para trás e ver a si mesmo dramatizado, descrito, representado, parado ali, retratado na pequena tela brilhante da televisão. Um drama a ser assistido objetivamente, sabendo que, em outros salões de TV, ele estaria em tamanho natural, em cores, perfeito em 3 dimensões. E, se mantivesse o olhar bem aberto, rapidamente veria a si mesmo, um instante antes de cair no esquecimento, recebendo a injeção para o bem de inúmeros espectadores que, arrancados do sono alguns minutos mais cedo pelas frenéticas sirenes de seus telões, vinham observar a grande caçada, o festival de um homem só. Teria ele tempo para um discurso, quando o sabujo o apanhasse, diante de 10, 20 ou 30 milhões de pessoas? Poderia ele resumir a vida inteira de sua última semana em uma única frase ou palavra que permanecesse com eles por muito tempo depois que o sabujo se virasse? Com ele preso em suas tenazes de metal e se afastasse trotando na escuridão, enquanto a câmera permanecia estacionada, observando a criatura ir sumindo na distância, num esplêndido fade out? O que ele poderia dizer numa única palavra, em poucas palavras, para lhes marcar a ferro todos os seus rostos e os despertar? Olhe! Sussurrou Faber. De um helicóptero saía algo que não era máquina, nem animal, nem morto, nem vivo, brilhando com uma pálida luminosidade verde. A coisa parou perto das ruínas fumegantes da casa de Montague, e os homens lhe trouxeram o lança-chamas que ele descartara e o colocaram sob o focinho do sabujo. Ouviram-se pequenos roncos, cliques e zumbidos. Montague meneou a cabeça, levantou-se e bebeu o resto do uísque. Está na hora. Sinto muito por isso. Pelo quê? Por mim? Minha casa? Eu mereço tudo. Corra, pelo amor de Deus. Talvez eu possa atrasá-los aqui. Espere. Não adianta nada você ser descoberto. Quando eu partir, queime a coberta desta cama em que toquei. Queime a cadeira da sala de estar no incinerador da parede de seu quarto. Esfregue a mobília com álcool. Limpe as maçanetas. Queime o tapete do salão. Ligue o ar-condicionado no máximo em todos os cômodos. E se você tiver, pulverize inseticida. Depois, ligue no máximo os aspersores do jardim para que lavem as calçadas. Com um pouco de sorte, poderemos matar o rastro, pelo menos até aqui. Faber apertou-lhe a mão. Vou cuidar disso. Boa sorte. Se estivermos ambos com saúde, na semana que vem ou na outra, faça contato pela posta restante de St. Louis. Lamento dessa vez não poder ir com você por fone de ouvido. Aquilo foi muito bom, para nós dois. Mas meu equipamento era limitado. Na verdade, nunca pensei que fosse utilizá-lo. Que idiotice de minha parte. Não penso em nada. Estúpido, estúpido. Por isso, não tenho outra cápsula verde, do tipo certo, para colocar em sua cabeça. Agora, vá. Só uma coisa. Depressa. Pegue uma valise. Encha-a com suas roupas mais sujas. Um terno velho. Quanto mais sujo, melhor. Uma camisa. Um velho tênis. E meias. Faber se foi e voltou num minuto. Lacraram a valise de papelão com fita adesiva. Para conservar o antigo odor do Sr. Faber, é claro, disse Faber, transpirando com a tarefa. Montague espalhou o uísque no lado de fora da valise. Não quero aquele sabujo farejando dois cheiros de uma vez. Posso levar esse uísque? Precisarei dele mais tarde. Nossa, espero que isso funcione. Trocaram outro aperto de mãos e, ao saírem pela porta, deram uma olhada na TV. O sabujo estava a caminho, seguido pelas câmeras dos helicópteros. Silencioso, ele farejava o grande vento noturno. Estava correndo pelo primeiro beco. Adeus. E Montague saiu habilmente pela porta dos fundos, correndo com a valise semivazia. Atrás dele, ouviu o sistema de irrigação do jardim saltar, enchendo o ar escuro com uma chuva miúda, e depois, com um jorro firme por toda a parte, lavando as calçadas e escorrendo para o beco. Ele levou algumas gotas dessa chuva consigo, em seu rosto. Pensou ter ouvido o velho dizer adeus, mas não teve certeza. Afastou-se correndo muito depressa da casa, rumo ao rio.
Montague corria. Podia sentir o sabujo, como o outono, aproximar-se frio, seco e ligeiro, como um vento que não agitava a grama, não chocalhava as janelas, nem perturbava as sombras das folhas nas calçadas brancas quando passava. O sabujo não tocava o mundo, carregava seu silêncio consigo. De sorte que Montague podia sentir o silêncio acumulando uma pressão atrás de si por toda a cidade. Montague sentiu a pressão aumentando e continuou a correr. Parava para tomar fôlego, a caminho do rio, para espiar por janelas fracamente iluminadas de casas despertadas, e via as silhuetas de pessoas lá dentro, assistindo a seus telões, e nelas, o sabujo mecânico, um hálito de vapor, de néon, que avançava como uma aranha, aparecendo e sumindo, aparecendo e sumindo. Estava agora numa rua, virou em outra e mais outra, e entrou no beco rumo à casa de Faber. Passe, pensou Montague, não pare, continue, não entre. Na parede do salão aparecia a casa de Faber. com os chafarizes pulsando no ar noturno. O sabujo fez uma pausa, hesitante. Não. Montague agarrou-se ao peitoril da janela. Por aqui. Aqui. A agulha de procaína se projetava e recolhia, para fora e para dentro. Uma gota límpida do narcótico caiu da agulha enquanto ela desaparecia no focinho do sabujo. Montague conteve o fôlego, como um punho cerrado, em seu peito. O sabujo mecânico se virou e se afastou, correndo da casa de Faber, e novamente voltou ao beco. Montague deu uma olhada rápida para o céu. Os helicópteros estavam mais perto. Uma grande nuvem de insetos atraídos por uma única fonte de luz. Com esforço, Montague se forçou mais uma vez a lembrar-se que não se tratava de nenhum episódio de ficção a ser assistido em sua corrida até o rio. Na verdade, era seu próprio jogo de xadrez que ele estava testemunhando, lance a lance. Gritou para dar a si mesmo o necessário empurrão para longe desta última janela de casa e da fascinante seção que ali se desenrolava. Diabo! E partiu novamente. O beco, uma rua, o beco, uma rua e o cheiro do rio. Perna para a frente, para baixo, para a frente e para baixo. Logo seriam 20 milhões de Montagues correndo, se as câmeras o captassem. 20 milhões de Montagues correndo, correndo como uma antiga comédia de cinema mudo. Policiais, ladrões, perseguidores e perseguidos, caçadores e caçados. E já vira mil vezes a cena. Atrás dele, agora, 20 milhões de sabujos latindo em silêncio, ricocheteando nas paredes, saltando da parede da direita para a do centro e para a da esquerda, sumindo. Parede direita. Parede do centro, parede da esquerda, sumindo. Montague enfiou a radioconcha no ouvido. A polícia recomenda que toda a população da área de Elm Terrace faça o seguinte: cada pessoa em cada casa de cada rua deve abrir a porta da frente ou dos fundos, ou olhar pelas janelas. O fugitivo não conseguirá escapar se todos no próximo minuto olharem de suas casas. Preparem-se. Claro, por que não fizeram aquilo antes? Por que, em todos esses anos, esse jogo não havia sido tentado? Todos em pé, todos para fora. Ele não deixaria de ser visto. O único homem correndo sozinho na cidade à noite. O único homem pondo suas pernas à prova. Contando até 10 agora. Um, dois. Ele sentiu a cidade se levantar. Três. Sentiu a cidade voltar-se para suas milhares de portas. Mais depressa, perna para cima, perna para baixo. Quatro. As pessoas sonâmbulas em seus corredores. Cinco. As mãos nas maçanetas. O cheiro do rio era fresco e era como o de chuva grossa. Sua garganta queimava e seus olhos ardiam com a corrida. Montague gritou como se o grito pudesse catapultá-lo, fazendo-o voar pelos últimos 100 metros. Seis, sete, oito. As maçanetas giraram em 5.000 portas. Nove. Correu para longe da última fila de casas, descendo uma ladeira que dava para um negror sólido, móvel. Dez. As portas se abriram. Ele imaginou milhares de rostos espiando para quintais, becos e para o céu. Faces ocultas por cortinas, pálidas, faces assustadas pela noite, como animais pardos espiando de cavernas elétricas. Faces com olhos cinza e descoloridos, línguas cinzentas e pensamentos cinzentos, despontando pela carne entorpecida da face. Mas ele estava no rio. Tocou a água, só para ter certeza de que era real. Entrou na água e despiu-se totalmente, no escuro. lavando o tronco, os braços, as pernas e a cabeça com o licor puro. Bebeu e inalou um pouco pelo nariz. Depois, vestiu as roupas velhas e os sapatos de Faber. Atirou suas próprias roupas no rio e viu-as sendo levadas pela corrente. Em seguida, segurando a valise, avançou para dentro do rio até não encontrar mais pé, e foi tragado pela escuridão. Estava a 300 metros a jusante quando o sabujo chegou ao rio. Lá em cima, as imensas pás dos helicópteros cortavam o ar, pairando hesitantes. Uma tempestade de luz desabou sobre o rio, e Montag mergulhou sob a grande iluminação, como se o sol tivesse rompido as nuvens. Ele sentiu o rio impeli-lo mais adiante, em seu curso, para a escuridão. Então as luzes se desviaram, de volta para a terra. Os helicópteros deram uma guinada para a cidade novamente, como se tivessem apanhado outro rastro. Haviam partido. O sabujo se fora. Agora havia somente o rio frio e Montag flutuando em uma súbita calmaria, distante da cidade e das luzes e da calçada e da caçada, distante de tudo. Sentiu como se tivesse deixado para trás um palco e muitos atores. Sentiu como se tivesse abandonado a grande sessão espírita e todos os fantasmas murmurantes. Estava passando de uma irrealidade assustadora para uma realidade irreal, porque nova. A terra negra passava deslizando, e ele seguia para o campo entre as colinas. Pela primeira vez em uma dezena de anos, as estrelas estavam surgindo acima dele, em grandes procissões de fogo em revolução. Viu uma grande carruagem de estrelas se formar no céu e ameaçar despencar-se e esmagá-lo. Flutuou de costas quando a maleta se encheu de água e afundou. O rio era suave e pachorrento, afastando-se das pessoas que comiam sombras no café da manhã, vapores no almoço e gases no jantar. O rio era muito real. Ele o sustinha confortavelmente e finalmente lhe concedia o tempo, o lazer, para pensar neste mês, neste ano e em toda uma sucessão de anos. Montag ouviu seu coração bater mais lento. Seus pensamentos já não corriam com a mesma velocidade de seu sangue. Agora via a lua baixa no céu, a lua ali, e a luz da lua provocada pelo quê? Pelo sol, é claro. E o que ilumina o sol? Seu próprio fogo. E o sol continua, dia após dia, ardendo sem parar. O sol e o tempo. O sol e o tempo e o fogo. O fogo. O rio transportava, embalando-o suavemente. O fogo. O sol e todos os relógios da terra. Tudo se juntava e se tornava uma coisa só em sua mente. Após um longo tempo de flutuação na terra e um breve tempo de flutuação no rio, ele sabia porque jamais voltaria a queimar nada na vida. O sol ardia todo dia, queimava o tempo. O mundo se precipitava num círculo e girava sobre seu eixo. E, de qualquer modo, o tempo já estava ocupado queimando os anos e as pessoas sem nenhuma ajuda dele. Assim, se ele queimava coisas com os bombeiros e se o sol queimava o tempo, isso significava que tudo queimava. Um deles tinha de parar de queimar. Por certo, o sol não pararia. Dessa forma, era como se tivesse de ser Montag e as pessoas com quem ele havia trabalhado até algumas horas antes. Em algum lugar, o ato de salvar e guardar teria de começar novamente, e alguém tinha de se encarregar de salvar e guardar, de um modo ou de outro, nos livros, nos discos, na cabeça das pessoas, do jeito que fosse, desde que fosse seguro, livre de mariposas, traças, ferrugem e mofo, e de homens com fósforos. O mundo estava cheio de fogo de todos os tipos e tamanhos. Agora, muito em breve, a Associação dos Tecelões de Amianto abriria suas portas. Sentiu o calcanhar bater em terra, roçar seixos e pedras, raspar a areia. O rio o levara para uma praia. Contemplou a imensa criatura negra sem olhos nem luz, sem forma, apenas uma dimensão que se estendia por mais de 1.000 quilômetros, sem se conter, com suas colinas relvadas e florestas à sua espera. Hesitou em deixar o fluxo consolador da água. Receava que o sabujo pudesse estar ali. Subitamente as árvores talvez se abrissem sob uma grande ventania de helicópteros. Mas lá no alto havia apenas o vento normal do outono, passando como outro rio. Por que o sabujo não estava correndo? Por que a busca se desviara para a terra? Montague ficou à escuta. Nada. Nada. Mille, pensou ele. Todo esse campo aqui. Escute só. Nada e nada. É tanto silêncio, Mille, que me pergunto como você se sentiria aqui. Será que gritaria? Cale-se, cale-se. Mille, Mille. E Montague ficou triste. Mille não estava ali, e tampouco o sabujo, mas o cheiro seco de feno que o vento trazia de algum campo distante atraiu Montague para a terra. Lembrou-se de uma fazenda que visitara quando era muito novo, uma das raras vezes em que descobriu que em algum lugar por trás dos 7 véus de irrealidade, para além das paredes dos salões e do fosso de metal da cidade, as vacas ruminavam capim, os porcos se sentavam em poças quentes ao meio-dia e os cães latiam para ovelhas brancas numa colina. Agora, o cheiro seco de feno, o movimento das águas levavam-no a pensar em dormir sobre feno fresco num celeiro solitário, distante das rodovias barulhentas, atrás de uma tranquila casa de fazenda e sob um antigo catavento que zumbia como o som dos anos que passavam, implacáveis. Ele ficaria deitado no sótão do celeiro a noite inteira, atento ao ruído de animais distantes, e de insetos e árvores, aos pequenos movimentos e alvoroços. Durante a noite, pensou, sob o sótão do celeiro, ele ouviria um som, como o de passos, talvez. Ficaria tenso e se sentaria. O som se afastaria. Ele se recostaria e olharia pela janela do sótão, muito tarde da noite, e veria as luzes se apagarem na casa da fazenda, até que uma mulher, muito jovem e bela, se sentaria a uma janela sem luz, trançando os cabelos. Era difícil vê-la, mas sua face era como a da garota, agora tão distante em seu passado, muito tempo antes, a garota que havia conhecido as estações e jamais se queimara com os pirilampos. A garota que sabia o que os dentes de leão queriam dizer quando esfregados em seu queixo. Depois, ela sairia da janela, quente, e surgiria novamente no andar de cima, em seu quarto embranquecido pela lua. E então, ao som da morte, o som dos jatos rasgando o céu em 2 pedaços negros, acima do horizonte, ele se deitaria no sótão, escondido e seguro, observando aquelas novas e estranhas estrelas sobre a margem da terra, fugindo da cor suave da aurora. De manhã, ele não precisaria de sono, pois todos os cálidos odores e visões de uma noite completa no campo o teriam feito repousar e adormecer, ainda que seus olhos estivessem arregalados e sua boca, quando se lembrasse dela, quase se abrisse num sorriso. E ali, na base da escada para o sótão do feno, à sua espera, estaria a coisa incrível. Ele desceria cautelosamente, ao tom lilás do começo da manhã, tão plenamente consciente do mundo que ficaria com medo e se postaria sobre o pequeno milagre, e por fim se curvaria para tocá-lo. um copo de leite fresco e algumas maçãs e peras depositadas ao pé dos degraus. Isso era tudo o que ele queria agora. Alguns sinais de que o imenso mundo o aceitaria e lhe daria o longo tempo de que necessitava para pensar em todas as coisas que precisavam ser pensadas. Um copo de leite, uma maçã, uma pera. Montague saiu do rio. A terra se precipitou em sua direção, como se a maré subisse. Foi esmagado pela escuridão e pela forma do campo e de 1 milhão de odores trazidos pelo vento que gelava seu corpo. Recuou sob o impacto da mutação de escuridão, sons e cheiros. As orelhas zumbindo. Rodopiou. As estrelas se derramaram sobre sua visão como meteoros flamejantes. Ele queria mergulhar de volta ao rio e deixar que ele o carregasse a esmo e em segurança para algum lugar mais abaixo. Essa terra escura, se elevando, era como aquele dia de sua infância, em que estava nadando e, sem saber de onde, a maior onda na história de suas lembranças o lançara com violência em lama salgada e escuridão verde. A água queimando-lhe a boca e o nariz, revirando seu estômago, gritando: água demais! Terra demais! Vindo da parede negra diante dele, um sussurro, uma forma. Na forma, dois olhos. A noite olhando para ele. A floresta o observava. O sabujo. Depois de tanta correria, alvoroço e transpiração, e de quase se afogar, depois de chegar até ali, depois de tanto esforço e de se achar seguro, e suspirar com alívio, e, por fim, sair para a terra, só para encontrar o sabujo. Montague lançou um último grito de agonia, como se isso fosse demais para qualquer homem. O vulto se dissipou. Os olhos desapareceram. As pilhas de folhas voaram numa chuva seca. Montague estava sozinho na escuridão. Um veado. Montague sentiu o cheiro almiscarado como perfume misturado com sangue e a exalação viscosa do hálito do animal. Todos os odores de cardamomo, musgo e ambrósia nesta noite gigantesca em que as árvores investiam para ele retrocediam, investiam, retrocediam, ao ritmo do coração, atrás de seus olhos. Devia haver 1 bilhão de folhas na terra. Montague mergulhou os pés nela, um rio seco cheirando a cravos quentes e poeira morna. E os outros cheiros. De toda a terra se elevava um cheiro como o de batata cortada, crua, fria e branca por ter ficado exposta à lua na maior parte da noite. Havia um cheiro como o de picles num pote e outro como o de salsa à mesa. Havia um leve aroma amarelo como o de um vidro de mostarda. Havia um aroma como o de cravos vermelhos do quintal da casa vizinha. Montague abaixou a mão e sentiu o capim se elevar como se uma criança o roçasse. Seus dedos cheiravam a alcaçuz. Continuou respirando e, quanto mais inalava a terra, mais se enchia de todos os seus detalhes. Ele não estava vazio. Havia ali mais do que o suficiente para enchê-lo. Sempre haveria mais do que o suficiente. Caminhou na maré rasa de folhas, tropeçando. E, em meio à estranheza, algo familiar. Seu pé acertou em algo que retiniu um som surdo. Passou a mão pelo chão. 1 metro para cá, outro para lá. A linha férrea. Os trilhos que vinham da cidade e se enferrujavam pelo campo, atravessando florestas e bosques, agora abandonados, ao lado do rio. Esse era o caminho que o levaria para qualquer que fosse o seu destino. Essa era a única coisa familiar, o amuleto mágico de que poderia precisar por mais algum tempo, para tocar, sentir sob os pés, enquanto prosseguia pelos arbustos de amoras e os lagos de sensações olfativas e táteis, entre o farfalhar e as quedas de folhas. Caminhou pelos trilhos e ficou surpreso ao sentir a súbita certeza de um fato que ele não poderia provar. Certa vez, muito tempo antes, Clarice havia caminhado por ali, por onde ele agora caminhava. Meia hora depois, com frio e movendo-se com cuidado pelos trilhos, sentindo plenamente todo o corpo, o rosto e a boca, os olhos cheios de obscuridade, os ouvidos repletos de sons, as pernas arranhadas por ervas e urtigas, ele avistou uma fogueira adiante. O fogo desapareceu, depois voltou novamente, como um olho que piscasse. Montag parou, receando poder apagar as chamas com o mero hálito de sua respiração. Mas o fogo estava lá, e ele se aproximou atento, desde muito longe. Precisou de uns 15 minutos até chegar bem perto e parar atrás de um arbusto para olhá-lo. Aquele pequeno movimento de cor branca e vermelha, um fogo estranho, porque significava uma coisa diferente para ele. Não estava queimando, estava aquecendo. Montag viu muitas mãos estendidas para o calor, mãos sem braços, ocultos na escuridão. Acima das mãos, rostos inertes, que eram movidos, agitados e iluminados apenas pela luz do fogo. Nunca pensara que o fogo pudesse ter tal aspecto. Nunca em sua vida imaginara que o fogo, além de tirar, pudesse dar. Até o seu cheiro era diferente. Não sabia quanto tempo ficara parado, mas havia uma sensação tola, porém deliciosa, de se ver como um animal saído da floresta, atraído pelo fogo. Ele era um ser de cerdas e olhar aquoso, de couro, focinho e cascos. Era um ser de chifres e sangue, que talvez recendesse como o outono, se fosse posto a sangrar no solo. Ficou ali parado, por muito, muito tempo, escutando o cálido crepitar das chamas. Havia um silêncio compacto em volta daquele fogo, e esse silêncio estava na face dos homens. E o tempo estava presente, tempo suficiente para alguém se sentar ao lado daqueles trilhos enferrujados sob as árvores, olhar para o mundo e virá-lo de cabeça para baixo com os olhos, como se o mundo estivesse mantido no centro da fogueira. Uma peça de aço que aqueles homens estivessem todos forjando. Não era somente o fogo que era diferente, era o silêncio. Montag continuou a caminhar rumo a esse silêncio, especial que concernia ao mundo inteiro. E então surgiram as vozes, e estavam conversando. E Montag não conseguiu ouvir nada do que diziam, mas o som se elevava e descia calmamente, e as vozes estavam virando o mundo de ponta cabeça e olhando para ele. As vozes conheciam a terra e as árvores e a cidade que assentara havia ao lado do rio. As vozes falavam de tudo. Não havia nada sobre o que não pudessem falar. Isso ele sabia pela simples cadência, pelo movimento e o constante ímpeto de curiosidade e admiração que nelas estavam presentes. E então, um dos homens ergueu os olhos e o viu. Pela primeira vez, ou talvez pela sétima vez, e uma voz chamou Montag. Tudo bem, você já pode sair daí. Montag recuou para as sombras. Está tudo bem, disse a voz. Você é bem-vindo aqui. Montag caminhou lentamente na direção do fogo e dos cinco velhos ali sentados, que vestiam calças e jaquetas jeans azul escuras, além de camisas da mesma cor. Ele não sabia o que lhes dizer. Sente-se, disse o homem que parecia ser o líder do pequeno grupo. Toma café? Montag observou a escura mistura fumegante ser despejada num copo retrátil de alumínio, que lhe foi imediatamente passado. Ele o bebeu cautelosamente e sentiu que olhavam para ele com curiosidade. Sentiu os lábios se queimarem, mas isso era bom. As faces à sua volta eram barbadas, mas as barbas eram limpas, alinhadas, e as mãos asseadas. Haviam se levantado como que a saudar um convidado, e agora estavam sentados novamente. Montag bebericou o café. Obrigado, disse ele. Muito obrigado. Não há de quê, Montag. Meu nome é Granger. E mostrou um pequeno frasco de fluido sem cor. Beba isto também. Vai mudar a composição química de sua transpiração. Daqui a meia hora você terá o cheiro de duas outras pessoas. Com o sabujo atrás de você, é melhor esvaziar a garrafa.